As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Foi detectado mais um caso de Covid-19 no Médio Tejo, precisamente no concelho de Ourém. Segundo informação avançada pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, registo ainda para mais uma alta neste particular no concelho de Tomar. Estão ativas, nesta altura, 109 doenças. Precisamente, Tomar, que está no 14º dia seguido sem casos, é o território do Médio Tejo com maior número de infecções ativas, 36, seguindo-se Abrantes, com 30 e Mação, com 16. Alcanena, Ferreira do Zêzere e Serdoal não têm qualquer registo em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 97 recuperados e 4 óbitos. Ourém, 116 infecções e 108 recuperações. Torres Novas, 67 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entrocamento, 46 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, com 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Serdoal, com 2 casos, ambos recuperados. Um militar do posto territorial de Abrantes da Guarda Nacional Republicana testou positivo ao Covid-19 no decurso da última semana. Segundo indicações prestadas à ERTE por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da GNR, o operacional teve alguns sintomas iniciais, mas agora está em recuperação em casa. Importa sublinhar que todos os militares que tiveram contacto direto com o efetivo contaminado já foram submetidos a testes e todos deram negativo, ou seja, não há registro para mais infecções naquele posto territorial, pelo que o serviço prestado à população não será afetado. Garantiu-nos a mesma fonte.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Lesíria do Tejo tem, nesta altura, 722 casos confirmados de Covid-19, 74 dos quais em ativo. O Conselho de Benavente é aquele que maiores preocupações concentra, fruto das 39 doenças em curso, isto apesar de ser Santarém o território com maior número de infectados, num total de 239. Registo para a Golgã, que tem passado praticamente ao lado desta pandemia, mas agora é mesmo dos Conselhos da Lesíria com mais casos em aberto. 7, precisamente. Recordo que na região já perderam a vida 24 pessoas, metade das quais no concelho de Santarém. O concelho de Cruz, com apenas um caso, é aquele com menor número de infecções ativas na Lesíria.
Rádio Air, informação.
10 anos volvidos desde a sua chegada ao Conselho de Tomar, o padre Sérgio Santos prepara-se para iniciar funções de pároco de Santa Maria Madalena de Alcobertas e de Nossa Senhora da Saúde de Gançaria, da Vigararia de Rio Maior. A despedida do sacerdote será feita a 5 e 6 de setembro, presidindo às missas programadas para a cidade. Será substituído pelo padre Luís Maurício Cardoso Lemos. Entretanto, o padre Sérgio Santos já se despediu dos seus paroquianos das igrejas da Portela da Vila, Alviobeira e Casais, onde houve lugar a um almoço convívio. O repórter Manuel Subtil acompanhou estas celebrações e recolheu as palavras do padre Sérgio Santos.
Sei que foram 10 anos da minha vida sacerdotal e a minha vida sacerdotal são 20 anos. Portanto, metade do meu ser de padre foi aqui convosco. Mais magrito, menos branco, mais cabelo. E isto faz parte. Nesta igreja, como dizia a Tininha, e nesta terra, nestas terras, aprendi muito convosco. E houve uma coisa que senti desde o princípio, e procurei nunca o descurar. O sentido de família. Um sentido de família muito forte e muito autêntico. E como todas as famílias, caminhos feitos. Ri-me convosco, chorei convosco, casei convosco, batizei convosco, fiz a última despedida a muitos dos nossos. Chorei convosco por isso. Se isto não cria relações, não cria um espírito, digam lá, meus irmãos, o que é que cria. E isto é belo, porque isto chama-se vida. Por isso, quando dizem aqui que desculpe por não corresponder às expectativas, oh povo, desculpem eu não corresponder às vossas expectativas. peço perdão. Mas hoje é muito bonito ver aqui todas as bandeiras das diversas associações e instituições existentes na nossa terra. É sinal de caminho, é sinal deste sentido, é sinal deste... de como vocês me sentem um de vós. E por isso, hoje, deixo de ser o vosso senhor prior. Continuarei a ser o amigo Padre Sérgio.
Na ocasião, o presidente da União de Freguesias de Casais Alviubeira, João Luís Alves, recordou o trabalho desenvolvido pelo padre Sérgio Santos em colaboração permanente com a Junta.
Efetivamente, nestes 10 anos, eu tive o privilégio de estar sempre com ele a trabalhar em prol da freguesia. Estive com ele no Conselho Pastoral, nos primeiros dois, três anos, e logo aí tive a felicidade de o começar a conhecer, de aprender a começar a conhecer. Padre Sérgio foi sempre uma pessoa afável, simpática, de sorriso largo, de gargalhada fácil, não é? Foi também um bom garfo, ainda é um bom garfo. Foi uma pessoa que é um bom conversador, é uma pessoa culta, como é óbvio, e é um bom contador de histórias. Já agora diria também um bom contador de anedotas, esta parte. Depois, com a minha vinda para a freguesia, para a presidente da freguesia, o nosso trabalho, apesar de instituições diferentes, como é a Junta Freguesia ou como é a instituição da Igreja, sendo instituições diferentes, com objetos sociais diferentes, com objetivos diferentes, com competências diferentes, no entanto, uma competência é comum à freguesia e à paróquia. E essa competência, como vocês sabeis, é o ajudar o próximo, é estar perto da população, ajudar aqueles os mais necessitados da freguesia, aqueles que têm mais dificuldades no dia-a-dia, e ao longo destes anos tive o privilégio, juntamente com eu e com muitos de vós que aqui estão, de dar cumprimento a esse objetivo e ajudar efetivamente aquelas pessoas que mais precisavam dentro das nossas possibilidades. Portanto, foi... desejamos as maiores felicidades na sua próxima etapa. Isto foi um campeonato, o campeonato agora acabou, você dispõe em primeiro lugar, agora vai para outro campeonato, da primeira divisão também, para outra terra. Espero que lhe corra bem e que tenha saúde, seja feliz e consiga fazer um excelente trabalho, tal como fez até.
A Câmara do Tomar irá avançar para a realização de uma feirinha das passas. Será, ao que tudo indica, nos dias 16 e 17 de outubro e ainda a 23 e 24 do mesmo mês. Este evento é a alternativa à histórica Feira das Passas, um dos maiores atrativos da secular Feira de Santiria, cancelada devido ao contexto pandémico que atravessamos. Ainda não há certezas em torno do local escolhido para a realização, mas tudo aponta para a envolvência do mercado municipal, até mesmo para potenciar a atividade ali existente. No decurso dos próximos dias deverá surgir mais algum dado oficial sobre esta Feirinha das Passas, um evento de que o vereador Hélder Henriques já tinha dado conta em recente reunião da Câmara de Tomar.
Continua em aberto a possibilidade de, em outubro, em princípio, dois fins de semana, fazermos a feirinha das passas e das broinhas, precisamente para permitir que os nossos produtores rurais, que todos os anos fazem os seus frutos secos, possam escoar esses produtos num evento a realizar, não sei aonde, mas em princípio nas imediações do mercado municipal ou noutro sítio que entretanto se ache mais conveniente para fazer. Mas está de pé, resta saber, aliás o Gabinete de Economia Local, Mercados e Feiras está a estudar a situação para que possamos fazer essa feirinha dos frutos secos, das passas, para que os produtores rurais, os nossos produtores rurais, possam fazer, para possam escoar os seus produtos. Eles irão inscrever-se no gabinete e funcionará nos moldes em que funciona a Feira das Passas durante o período da Feira de Santirico.
Porém, já viu renascer o Parque António Teixeira em plena cidade, naquele que foi um investimento a rondar os 350 mil euros. A obra contemplou o prolongamento da via pedonal em cerca de 600 metros, na zona ribeirinha compreendida entre as piscinas municipais e a Rua Marquês de Valença, assim como o alargamento da rede elétrica e da iluminação pública, a drenagem de águas residuais, a consolidação e a valorização dos taludes da Ribeira de Ceiça, entre outros itens inerentes às especificidades da arquitetura paisagística. A ERTE marcou presença na inauguração, à altura em que Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, congratulou-se com o empenho do município de Orém na concretização dos apoios europeus.
O aproveitamento que aqui foi feito é, para nós que gerimos os fundos, uma satisfação muito grande. Porque o que é que aconteceu aqui? Com certeza que os senhores que aqui vivem todos em Orém terão outra percepção do que aconteceu. Mas dá para perceber que estávamos perante uma zona, enfim, que não era utilizada, porque não tinha condições para ser utilizada, num local fantástico, à beira de uma ribeira, que é uma ribeira, ela por si também conhecida, neste momento não está com muita água, mas é natural, estamos no pico do verão, mas aproveitando esta proximidade à ribeira, foi aqui feita uma intervenção natural, sem grande exibição nem exuberância, porque não tinha que ser, são estas intervenções naturais que naturalmente têm uma adesão à realidade muito mais interessante para poder ser usufruída pelas pessoas.
João Moura, presidente da Assembleia Municipal de Orém, destacou a importância da obra no dia-a-dia da população, sublinhando que uma área outrora deprimida é agora um motivo de orgulho.
Tantos como eu, que viveram e conviveram na adolescência, na juventude, neste espaço da cidade de Orém, na Vila Nova de Orém, e que era um espaço deprimido, era um espaço muito, muito poluído, muito, era o canto da cidade, muito desprezado por todos, e ao longo dos últimos anos este espaço tem vindo a ser enriquecido. E aquilo que devemos hoje dizer, porque estamos com funções, neste caso funções autárquicas, e a doutora Isabel Damasceno também com outras funções de gestão de fundos, de dinheiros públicos, no fundo é isso que estamos aqui a tratar, é testemunhar de que os dinheiros que foram aqui empregues foram bem empregues. Não só porque numa cidade aprazível de Orém, mas principalmente porque é um espaço que estava deprimido e que basta olhar em redor para ver que só por si é um espaço bonito.
A fechar o período de intervenções, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, destacou a conclusão da segunda obra do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano após a conclusão da requalificação da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, a primeira intervenção deste plano.
Esta é a segunda obra do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Orém que estamos a inaugurar. A primeira foi a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, esta é a segunda, e temos mais três obras incluídas neste plano. Uma delas, a requalificação do Cineteatro, que está a decorrer, como todos sabem. Uma segunda, a requalificação do Castelo de Orém, que também está a decorrer. E que prevemos que possam estar concluídas durante o primeiro trimestre, março, abril do próximo ano. E uma quinta, que ainda não se iniciou, que está neste momento a aguardar o visto do Tribunal Contas, que é a requalificação do Jardim do Placito Revice, bem junto à Câmara Municipal, e que também, me nos parece, irá trazer uma nova vida àquela zona da nossa cidade. Pensamos que ali as obras poderão iniciar-se durante o mês de setembro deste ano, portanto durante o próximo mês, e pensamos ter o pé do Conselho de Orém todo concluído nesta primeira fase, até junho, julho do ano que vem. Era esse o nosso compromisso, é isso aquilo que nos comprometemos, é isso que é mais centro e que o Governo e que a União Europeia exige de nós, porque nós temos que cada vez mais aplicar e os fundos que existem, sob pena de um dia destes termos que os devolver à União Europeia, e nós, obviamente, não estamos minimamente interessados nesta situação.
A região do Médio Tejo virá estar dentro das maiores preocupações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil devido ao índice de risco de incêndio, segundo o que está perspectivado para os próximos dias, tendo em consideração as altas temperaturas que se farão sentir. Conselhos como Abrantes, Constância, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha estarão no patamar máximo desta escala, ou seja, os bombeiros estarão em prontidão para qualquer eventualidade, sendo que evitar o aparecimento de incêndios também cabe, em parte, no bom senso de cada pessoa. Desde logo estão proibidas todas as práticas que envolvam o uso do fogo, em particular para a realização de queimas e queimadas, assim como fumar em meio florestal. Tenha em consideração que é proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. A localidade de Santa Cita, na freguesia de Aceiceira, vai ver nascer um espaço de lazer, precisamente num terreno pertencente à referida Associação Cultural e Recreativa. Espaço esse que permaneceu ao longo dos últimos anos sem qualquer aproveitamento. Esta intervenção terá o apoio do município de Tomar. Francisco Confraria, vice-presidente da Comissão Administrativa da ACR Santa Cita, em recente edição do ERT Desportivo, confirmou em primeira mão que o projeto vai avançar e que até ao final do ano deverá ser uma realidade.
Portanto, aquele, para quem conhece e quem é sócio do nosso clube, aquele espaço que pertence ao nosso clube, que é um terreno nosso da ACR Santa Cita, que uma direção antiga, na altura Nuno Ferreira, conseguiu que o terreno ficasse em posse do nosso clube da associação. Portanto, para quem conhece aquele terreno que está entre a escola primária e o antigo campo de futebol da Matrena, aquele triângulo, se quiseres, portanto, o Carlos tinha-nos dito que provavelmente avançávamos com aquilo. O tempo tem vindo a passar e tem sido difícil, mas em primeira mão posso adiantar que a obra está desdicada e finalmente vai nascer o tal espaço de lazer, com casas de banho, com bancos de jardim, com equipamento mobiliário. Vai nascer um espaço agradável num terreno que é nosso, Santa Cita, com o apoio da Junta de Freguesia de Tomar e provavelmente de Junta de Freguesia da Associação, provavelmente da Câmara Municipal de Tomar, mas vamos ficar ali com um espaço que acho que merecemos e que quem nos recebe, e tanta gente passa por ali, com equipes de hockey de patins adversários, com as pessoas dos trilhos, do BTT, da patinagem, um espaço onde possam conviver, onde possam ter uma mesa para fazer um piquenique, não tem.
Estás a falar do espaço em frente à escola de Santa Cita?
Precisamente, entre a primária e o antigo campo de futebol da Matrena. Portanto, aquele triângulo que está ali meio abandonado, finalmente, Carlos revelou-me em primeira mão e disse-me que podia anunciar. Até ao final do ano o espaço vai estar, já foi desdicado, e a Junta de Freguesia da Aceiceira vai avançar que aquele espaço vai ser
finalmente. Seja, esse espaço vai ser uma zona lúdica onde vocês depois vão aproveitar também para as vossas atividades?
Não direi isso, Paulo. Atividades frente ao espaço também não é uma área enorme, não é? Estamos a falar parte daquele espaço, não sei, mas se calhar 20, 30% do espaço é capaz de ser dedicado para parte de estacionamento. Casas de banho, uns bancos de jardim, umas mesas, uns balões para os miúdos. Não acredito que tenha grande espaço para outras coisas mais. Umas árvores, vai ser um espaço, um pequeno jardim.
O Sporting de Tomar prossegue a preparação para a liguilha de acesso à Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões perderam diante do Valongo em jogo-treino por 3-2, duelo dominado pelos tomarenses que, ainda assim, foram penalizados pela falta de eficácia na finalização. Ive Silva e Ruben Sousa, de penalti, foram os autores dos tentos da equipa treinada por Nuno Lopes. Recorde-se que o Sporting de Tomar, vencedor da recente Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, está obrigado a disputar uma liguilha onde irá lutar pela promoção ao escalão maior. Uma reformulação do campeonato, tendo por base o contexto pandémico que vivemos. Esta prova irá começar no dia 5 de setembro, sendo que os Leões terão pela frente uma deslocação a Passo de Arcos logo na primeira jornada. Para além dos emblemas tomarense e passense, irão lutar pelos três primeiros lugares os Tigres de Almeirim, o Parede, o Famalicense e ainda o Sporting Marinhense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Museu Nacional Ferroviário foi mais uma vez distinguido pelos utilizadores do TripAdvisor. Criada em 2000, esta plataforma de viagens fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados com o turismo. Estes são, na sua maioria, gerados pelos viajantes que aqui partilham diretamente as suas impressões e avaliações sobre atrações, restaurantes, hotéis, experiências, entre muitos outros. Anualmente, o TripAdvisor compila todas as avaliações, classificações e favoritos que os utilizadores partilham em todo o mundo e utiliza essas informações para destacar os melhores. Os prémios Travelers Choice Awards coloca o Museu Nacional Ferroviário entre as 10 melhores atrações à escala global no ano de 2020. Já em 2017, o Museu Nacional Ferroviário havia conquistado o certificado de excelência, desde que é considerado o maior site de viagens do mundo, vendo novamente reconhecida a qualidade do trabalho desenvolvido.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.